Resenha, um podcast, episódio 2, continuação da conversa com o Thiago.
Então assim, eu abandonei praticamente tudo que eu tava fazendo naquele momento, que poderia ser uma carreira, e fui pro Japão trabalhar ali no chão de fábrica. Então ali, eu fui, aí já era 2007, não lembro, ele tava em 99, já virou 2000. Então assim, a gente teve quase um período ali, tipo,
sete
longo.
Anos.
É. De eu entrar ali, lembra, na Unicamp, Rodia, Vivo, chegar num ponto ali dentro da Vivo e falar, meu, não quero nada disso. Então eu já morava sozinho, tinha um salário bom. Pra época era um salário muito bom, cara. Era um salário que eu chegava e a única minha preocupação era o que eu ia fazer final de semana, em qual rave eu ia. Você lembra, eu era do rock, mas eu ia nas rave também, era o momento das rave. Então essa era a minha preocupação. Então foi onde eu apertei o reboot e falei, cara, eu vou lá, porque eu acho que eu tive aquele momento ali que eu tive lá atrás, em 99, que eu falei, porra, quero experimentar coisas novas. Então eu fui lá, trabalhei, eu juntei um dinheiro, passei um período, inclusive, filmando e tendo essa relação com as mídias, né, da internet. Porque aqui a internet já era bem estabelecida, já existia o YouTube, já se falava, inclusive, de podcast. Então, dentro de uma comunidade de brasileiros no Japão, eu comecei a criar conteúdo, mesmo sem existir essa indústria de conteúdo. Então o que a gente fazia?
Você viu o quê? Isso era uma necessidade, era uma vontade, era uma questão de interagir com a comunicação?
Cara, era simplesmente uma forma de expressão. Era uma forma de expressão, mas era onde que eu ia me encontrar como profissional. Então ali foi aquela coisa de naturalmente ir para um rolê, que seria o snowboard. Então vamos lá, vamos fazer uma trilha.
Thiagão, explica pro pessoal assim que não conhece o que é um snowboard.
Cara, o snowboard ele é o surf misturado com skate nas nuvens. Na verdade, assim, snowboard é uma prancha que você desliza na neve como o esqui. Né? O esqui ele é o antecessor,
sim.
Mas é simplesmente você...
Seria descer. Assim, fazendo uma tradução bem simplificada, seria surfar na neve?
Surfar na neve. Então, eu acho que assim, pra quem teve experiência de surfar e ou andar de skate, o snowboard é uma experiência muito mais amigável, lógico, tirando todas as proporções ali também do que é necessário, né, pra se fazer um snowboard, que é a neve e os recursos mesmo, a prancha, os equipamentos que são equipamentos sofisticados, né, desde a luva, a bota, não é barato, mas eu trabalhei um ano pra isso. Eu fiquei lá um ano trabalhando ali para chegar ali num período e curtir uma temporada de snowboard. E lógico, fiz ali as amizades que eu trago, assim, tipo, cara, são parceiros meus, assim, que eu converso até hoje, que, meu, são parceiros, né, irmãos, assim, meus. E ali a gente teve a oportunidade de fazer essa experiência de criar conteúdo a partir de uma experiência nossa, que tinha essa relação de paixão, né? Então, o que a gente fazia? Simplesmente registrava as nossas experiências com vídeo, com áudio, podcast. E acredite se quiser, começou a existir uma audiência em relação a isso.
E o que você usava para divulgar isso? Qual que era?
Como, cara, na época tinha o YouTube, só que o YouTube não era uma plataforma popular. Existia uma plataforma que chamava Videolog do UOL. Que inclusive perdi todos os meus vídeos lá. Mas eu tenho os originais, mas não é aquela coisa. Foi descontinuada justamente por causa do YouTube. Naquela época também, eu já escutava podcast de uma indústria fonográfica brasileira, que era a Trama, que era um grupo de independente ali de gravadora, né? Lançava artistas. E eles já tinham isso, essa questão de, vamos gravar um podcast, que era tipo um programa de rádio.
Você usava, já se usava essa terminologia?
Já se usava a terminologia podcast. Isso, o podcast é aquela terminologia que veio, inclusive, de um universo da Apple, né? Que tinha lá o iTunes, o iPod, que foram revoluções, né? O iPod foi uma revolução, né? Tipo, a gente tava falando de computadores Mac, daquela indústria que foi... revolucionária, porque existia lá o PC, Windows, Microsoft, Bill Gates, e o Mac, que era um computador pessoal, mas com uma característica de propriedade e diferença, porque poucas pessoas poderiam ter aquele recurso, a navegação, né, dentro daquele iOS também já não era tão popular. Então, no Japão mesmo, algumas pessoas compravam o Mac, brasileiros compravam o Mac e não usavam o Mac, porque eles acabavam não se adaptando, naquele momento, ao modelo de navegação do Mac, que era muito mais fácil, só era diferente, né?
Legal.
Aí, teve a entrada para esse sistema pelo iPhone, né? O iPhone, ele sempre foi popular, por ser também, tipo, ter várias características ali de um celular que extrapolou a telefonia, que foi, assim, foi realmente disruptivo. Por quê? Ele, lembra que a gente estava falando do WAP, tecnologia WAP do celular?
Sim.
Ele simplesmente abriu a frente para o smartphone, né, para o computador ali de bolso.
Precursor.
E hoje, cara, a gente sabe que toda a indústria tá nisso, né? É claro, cara, é muito complexo a gente falar porque uma coisa vai amarrando
puxando
a outra.
Vai trazendo outras. Mas só para a gente não perder o fio do raciocínio, você estava no Japão, estava fazendo conteúdo e esse conteúdo começou a dar audiência e o que isso levou, para onde te levou essa consequência disso? O que aconteceu?
Qual que foi a consequência disso? Foi interessante, porque... então assim, a gente já gostava disso, eu escutava muita gente falar, pô, você leva jeito pra isso, né, fazer vídeo, edição, e era aquilo lá, câmera na mão, filmando tudo rabiscado, montando num aplicativo de montagem, de montagem, né, tipo, que vinha lá no Nero, sabe aquela coisa free?
Eu lembro.
E a gente colocando ali, tendo esse primeiro movimento de criação de conteúdo. Bom, o fato é que eu já ia voltar pro Brasil e apareceu uma bolsa de estudo em Okinawa, que era uma região do Japão super, assim, conhecida pelo seu turismo. E é justamente da onde meus pais vieram. E era um programa de intercâmbio que todo ano ia uma pessoa lá, e tinha lá um intercâmbio cultural e profissional e a língua, né? Então você passava 3 meses ali estudando um pouco da cultura, a língua japonesa e algo que você gostava. Eu simplesmente peguei tudo aquilo que eu estava fazendo no Japão, que era o podcast, o blog e o vídeo.
Esporte?
No caso ali era esporte, mas eu fiz um projeto e falei, tô me inscrevendo nessa bolsa aqui e o que eu quero fazer é isso.
Você foi uma concorrência, era tipo...
Sim, com certeza você disputava com o pessoal do Brasil inteiro aqui, que tinha descendência, que entrava também com pedidos, projetos ali. E isso é uma, no caso de Okinawa, uma cultura assim que eles já vêm de muito antes. Okinawa, ela é muito famosa por ter pessoas, né, de Okinawa espalhadas no mundo inteiro, porque eles sempre fomentaram esse intercâmbio. Então até hoje eles levam as pessoas...
As origens, né?
Isso, que saíram de lá para o mundo, para retornar lá e conhecer mais da cultura e passar isso para frente. Então nem precisa falar que eu sou uma pessoa super grata a essa, né, tipo, a esse povo, principalmente porque minha mãe é de lá, meu avô parte de pai é de lá. E aí eu virei presidente da Associação dos Estagiários, teve muita história também em relação a isso. Mas naquele momento eu entrei com esse projeto e quando eu me vi, eu estava lá em Okinawa fazendo um documentário sobre esse programa de estágio, conhecendo outras pessoas dentro de uma produtora que ficava em uma universidade em Naha, né, que era a capital ali de Okinawa. E, pô, aprendi muito ali. Fato é que quando eu voltei de lá, aí, olha só, eu já tinha mais de 30 anos, cara. Eu acho que isso, assim, isso eu me orgulho, tá? Porque era um caminho muito diferente e, de certa forma, a gente sofria... Na nossa adolescência, a gente sofria aquela pressão para encontrar uma profissão e seguir um caminho...
Rápido, né?
E você
ser rápido essa decisão,
isso,
né?
Isso, você tinha que escolher rápido e você tinha que ser o melhor daquilo, você tinha que crescer naquilo, você tinha que ser o melhor daquilo. Você tinha, assim, essa era o que venderam ali como ideal de geração Z, né, cara? Aquela competitividade corporativa que você tem que entrar no jogo... E ser o melhor.
Ser o artilheiro.
E você não tinha nem opção de mudar, porque senão você era um fracassado. Né? Então, assim, naquele momento eu tinha 30 anos de idade e estava entrando numa faculdade, voltando depois de uma experiência de descoberta e falado, cara, é isso que eu amo. O quê? Puta, o audiovisual. Olha só, eu amo fazer vídeo, eu trabalhar com TV, trabalhar com produtora, trabalhar. E eu já era um adolescente de 30 anos. E hoje a gente sabe que a relação de idade, cara, ela já não é a mesma. Então assim, puta, desculpa, eu me empolgo aí falando
isso. Não, cara, mas isso é o legal, né? A pessoa entender a emoção e a vivência. É isso que a gente tá tentando, né, buscar.
É, mas o próximo é seu, tá, Rogério? Tá. Você fica tranquilo que o próximo vai ser perguntas pro Rogério. Mas acho que é isso, então. Acho que esse foi o começo da minha experiência, inclusive, com a própria tecnologia. Porque o audiovisual me levou para uma entrada na tecnologia. E quando eu entrei no audiovisual, a mudança foi muito rápida. Então a gente teve lá câmeras mudando muito rápido, software mudando muito rápido. E o que eu via naquele momento, quando eu entrei nesse universo do audiovisual, é que não era o equipamento que era a tecnologia, ou que era, assim, era a inovação, mas a linguagem. A linguagem. Então, assim, inclusive, até conversei com você uns tempos atrás, resgatando um blog que eu abri ali no começo desse período de audiovisual, que chamava Cultura Acelerada. Cara, simplesmente hoje pra mim faz todo sentido esse termo, cultura acelerada. Mas naquela época, o que eu identifiquei? Que eu via já expressões artísticas com o uso da própria internet, que naquele momento a gente não conseguia identificar qual que seria o desfecho desses movimentos. Mas, por exemplo, experiências de corrente. Não estou falando de corrente de PowerPoint, tá? Mas estou falando com aquelas correntes de eu criar um movimento audiovisual aqui, outra pessoa em Singapura adotar aquilo, outra pessoa em Los Angeles adotar aquilo, outra pessoa no Japão, enfim, todo mundo fazer um conteúdo, mas na verdade o que faria aquilo ser um movimento era a união daquilo, porque a internet permitia aquilo.
Isso daí a gente pode, me corrija se eu estiver errado, podemos falar hoje isso que seria comunidades?
Comunidades, sim, comunidades em torno de um produto, comunidades em torno de um, sabe, de um projeto, projetos colaborativos. A gente chegou num ponto da internet, isso eu tô falando ali no começo do audiovisual meu, que eu comecei a levar esses conceitos para a faculdade. Então, assim, a gente tinha lá uma metodologia que era dividir a turma nos cursos, era dividir os projetos para se entregar lá, né, por grupos.
Certo.
Eu falei, porra, calma aí, mas por que a gente não pode fazer a nossa sala inteira ser o único grupo e a gente dividir as etapas do audiovisual? Roteiro, produção, pós-produção, tipo, veiculação, todas as cadeias, sabe? Todas as cadeias de um audiovisual. Por que a gente não pode colocar as pessoas interessadas em cada cadeia, em cada grupo, e isso funcionar como se fosse uma produtora? E lógico, cara, isso, puta, cara, começou a dar bons resultados. Então a gente começou a fazer, em vez de fazer vários filminhos, tipo, nível universitário, a gente começou a fazer um filmão nível produtora. Inclusive ter apoio de produtores, inclusive ter apoio de revendas de câmera. Falou, porra, legal esses caras, que esses caras... Vamos lá, o que vocês precisam? Ah, precisa de tal câmera, precisa de tal equipamento. Então, tá aqui, ó, a gente aluga, mas a gente vai emprestar pro projeto de vocês. Vocês colocam a nossa marca ali. Então já começou, sabe, realmente a
ampliar
isso. E tudo isso começou ali quando de alguma forma, né, e com certeza muita gente enxergou isso, foi ver que a tecnologia, ela era, na verdade, não era a tecnologia, já era a inovação baseado nos elementos que a gente tinha, elementos pessoais, tipo, elementos de, sabe, todos os elementos, né, todas as peças.
E essa questão, cara, e quando é que você se deu conta que você era usuário e um produtor da tecnologia propriamente dita?
Cara, é aquilo lá, né? Acho que a princípio a gente vai fazer um produto para nossa necessidade. Então a gente tinha bandas, né? Tinha bandas, eu fazia os videoclipes. E olha só, né? Tipo, a gente começou fazendo videoclipe pra minha banda, depois comecei a fazer videoclipe pra banda do meu amigo, E depois eu comecei a fazer videoclipe para rádio local, para os shows. Então aí já começava a ver os artistas. E meu, quando a gente fala de videoclipe, né, tipo, era a oportunidade que a gente via de mostrar alguma coisa diferente. É, e não só mostrar o cara tocando. Tipo, ele tocando, né? É mesmo aquela coisa lá do câmera, né? Existe o câmera ali que ia lá fazer uma cobertura de evento, formatura, ele simplesmente ligava a câmera e fazia a pan filmando. E no final tinha aquele vídeo do evento, casamento, formatura, de 5 horas que ninguém nunca assistia. E de repente apareceu aquele artista que fazia o vídeo virar um clipe de 3 minutos. E aquilo ali era o produto final. Era o teaser, era o clipe. Só que aquilo ali tinha que ser muito bom. Aquilo ali tinha que ter um conhecimento artístico, técnico e até criativo. E aí acho que foi onde que eu sempre preferi me apoiar ali, né, nessa questão da criatividade. Então, naturalmente, a gente falou, cara, a gente tem que contar uma história. Olha só, hoje o termo storytelling é um estuprado, né? Storytelling é pra tudo, né?
Isso já é uma terminologia comum hoje no mercado.
Isso, mas na verdade sempre foi, né? Você sempre teve que contar uma história pra fazer qualquer coisa, vender um produto. E simplesmente a gente falou, cara, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma cobertura do show lá da rádio, mas vamos fazer uma historinha. A gente chamava de historinha. Então a gente pegava lá dentro do nosso universo ali um personagem e criava um videoclipe, mas com uma história.
Tiago, para quem não conhece, né, que eu, a região que nós estamos aqui, você não precisa falar o nome da rádio, da empresa, mas você pode dar uma ideia pro pessoal qual que é a abrangência que essa rádio atinge em quantidade de pessoas, o impacto que ela causa.
Sei lá, cara, Campinas hoje, só Campinas tem mais de 1 milhão e 100, né? E essa é uma rádio que já é digital ali, já vai para outros lugares. Também, olha só, né, cara, quando a gente começou a fazer isso, eu acho que a gente acabou sendo um ponto de entrada, inclusive, nesses universos de tecnologia. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, tudo parece muito natural, né? Tudo parece muito direcionado a um caminho, que é a internet. Tudo parece direcionado a uma plataforma social. A gente defendia o uso de tecnologias que naquele momento parecia rasa. Então, por exemplo, né, acho que rolava muita reunião de briefing entre nós, produtores, e o diretor-geral da rádio. E aí a gente falava, por exemplo, de tecnologias como podcast, que a gente já ouvia, já falava, mas, cara, falava coisas que hoje, assim, é muito óbvia, né? Falava, pô, por que não fazer um podcast com o time da rádio? Por que não colocar a programação da rádio no Spotify? Lógico, Spotify também estava começando, mas na nuvem, né? Tipo, no servidor ali, que no caso era o RSS do iTunes, manja. Ou qualquer uma ferramenta que a pessoa abria lá, já estava lá, sem ele precisar puxar. Já tinha lá os programas de podcast, porque a gente já era um ouvinte de podcast, né?
E hoje só quanto tempo, Thiago? Só para o pessoal entender, tempo, 7, 8, 10 anos atrás?
Ah, mais de 10 anos, mais de 10 anos. Eu acho que pode... Assim, há 10 anos, pode se falar. 10 anos atrás, que era mais ou menos ali naquela transição que eu tava do audiovisual, que eu já tava ali maduro no universo de audiovisual, falando de produtoras, conversando com produções audiovisual já mais robustas, né? Na nossa região, e já também passando a ter, que é aquilo lá, né? Quando a gente fala do audiovisual também, ele é muito amplo e ele passou por muitas transformações. Tanto que naquele momento a audiovisual, quando eu entrei, era para televisão. Você fazia comercial de TV, né? Você fazia institucional. E ali a gente começou a fazer coisas para internet. Puta, cara, eu lembro até hoje, Rogério. Lembro, assim, se a gente falar de tudo que a gente falou até agora, aqui nesse momento, e um professor meu, Ciro, trabalhou na Band, que, nossa, um puta mentor meu. Eu lembro que ele, na sala de aula, naquele modelo tradicional de sala de aula, de carteira enfileirada, ele falou, o que você espera do audiovisual? Perguntando um por um. E isso, cara, quando chegou pra mim, eu falei, peguei meu celular.
Que era o tijolo na época?
É, não, já não era tijolo, mas também não era smartphone.
Já não tá.
Já não era, não era a experiência de smartphone que a gente tem hoje. Na verdade, estava começando a ser possível assistir alguma coisa, sei lá, linkada lá um Wi-Fi, mas não era, não era o 3G ainda, sabe? Que a gente conheceu ali, que você usa o celular para assistir, como os nossos filhos usam hoje. Uhum. Mas eu peguei e fiz assim, ó, meu audiovisual é esse daqui. Cara, foi quase uma chacota, sabe? Tipo, puta, por isso que eu lembro. Acho que eu lembro justamente porque foi uma chacota ali. Porque ali a gente tava falando da internet.
A integração.
Migrando da internet WAP pra uma internet 2G, 3G, sabe? Aquela internet ainda tipo, ah, o futuro você vai poder assistir o seu programa aqui. E eu já tava ali no curso de audiovisual e tava falando isso. Você poderia já subir o seu conteúdo pro YouTube. Só que você não poderia ainda assistir o YouTube no celular, acho que é basicamente isso. O YouTube estava no PC, acho que esse era o momento. E eu já meio fiz esse movimento, porque, cara, acho que aí é o lance da pesquisa, que você gosta tanto quanto eu. Tá pesquisando sempre, e em algum momento caiu uma revista ali na minha mão de...
Um artigo?
É, lembro que eu vim lá da área de mecatrônica, né? Então lá na área de mecatrônica a gente falava lá de... de dispositivos DSP, sensores. Digital Signal Processor. O que, que ele fazia isso? Isso era a revolução. Ele simplesmente fazia uma conversão do analógico para o digital em tempo real. Porra, a gente faz isso a toda hora agora. A gente faz isso a toda hora. Essa tipo, conversão do digital do analógico para o digital. Se você falar, ok Google, você está fazendo isso.
Você falou, abriu todos os celulares da sala.
tem uma programaçãozinha já, né? Lógico. Já ela tá, você vê como ela tá onipresente, né, cara? Essa questão dessa conversão do analógico pro digital. E eu fiz isso naquele momento ali no curso que era, sabe, do audiovisual. Naquele momento que antes era vinculado para uma indústria, TV, corporação, DVD. Queimava DVD naquela época, cara. Eu tô falando de 10 anos atrás, Rogério. E aí a gente tava começando a entrar nesse universo. E olha que não foi só a linguagem. Eu tô falando que as próprias ferramentas, né? Se for falar pra parar pra pensar aqui. E quem bobeou dançou, né? Tipo, o cara que tava vendendo câmera, camcorder, Sony. Puta, super cara. Né? Tipo, tinha lá as câmeras... X7, sabe? As câmeras da Sony eram as top de linha, né? Tinha Canon, tinha outra, JVC e tal, mas as Canon era, as Sony eram as Sony. X3 eu lembro muita referência, era câmera, e depois tinha cinema digital. Câmeras caríssima, caríssima. E de repente apareceu uma lá, 7D. A 7D, que era uma câmera com corpo de máquina fotográfica, com sensor específico, mas que a publicidade adotou, como sendo um cinema digital ali. E daí pra frente a gente já viu, né, cara? Quem não se adaptou nas DSLR, tipo, ficou pra trás porque era o custo, benefício, tudo mais. E aí a gente viu também que era a lente que fazia sentido naquele momento, equipamento de slide, movimento, traveling, tudo aquilo que englobava no audiovisual de uma indústria que era uma indústria, tipo, fechada. E eu falo fechada porque, assim, vamos falar assim, não existia nenhuma universidade pra trabalhar com audiovisual. Pra você trabalhar com audiovisual, você tinha que entrar num canal, na Globo. E era quase uma coisa assim, quem indica? Depois passou a ensinar isso na faculdade, cursos livres e tudo mais. Mas, enfim, essa mudança do cinema pra internet foi assim, disruptiva. Foi, tipo, o audiovisual disruptivo. E aí a gente começou a fazer clipe pra todo mundo. Fazer clipe pra, desde o vizinho nosso até o NX0, sabe? Até aparecer lá, Cidade Negra, tipo, porra.
Alok,
né? Só que o Alok a gente já foi com a tecnologia, conseguimos chegar. E olha só, né? Como que é importante essa questão do contato network. Tudo, cara, a gente não chega no Alok sem ter
um link
link ali que também, assim, já da indústria, né? Então o Caco do NX0 ali, que tem lá também, é o baixista, ele foi entusiasta do conteúdo imersivo, que já é outro capítulo, né?
É.
É, que levou a gente...
É só para o pessoal entender, nós estamos fazendo aqui uma abrangência nas tecnologias que realmente o Thiago trabalhou, vivenciou, viveu delas, viu a modificação, viu a interação e viu a migração de uma tecnologia a outra. Então a gente tem bastante assunto aqui para conversar com o Thiago, mas o papo está excelente, Thiago. Pode continuar no seu raciocínio.
Meu Deus, velho. Quem que escuta isso? Mas o... Então assim, passando essa mudança do audiovisual, que eu aproveitei muito, aprendi muito, acho que com essa visão, sabe, no, não só na tecnologia ou no meio, mas cultural mesmo, sabe, vendo essa questão expandida nas oportunidades, né, cara, eu vi ali, falava, pô, eu trabalho com audiovisual, mas a gente pode produzir o que a gente quiser quando a gente fala daqueles movimentos, sabe, de colaborativo ali que eu começava a enxergar.
Novas tecnologias, novas abordagens, novas linguagens, Thiago, poderia ser um termo usado?
É tudo isso junto, né? É, eu acho que o que a internet permitiu? É, o mashup, né? A mixar as coisas.
A junção então, de várias...
É, inclusive...
De várias
junção,
vertentes seria
isso,
uma...
a junção e olha que assim, aí que eu entro até num campo que é delicado, né? Porque é de criação intelectual, tipo, como chama? É, capital intelectual e assim, tipo... Só que as tecnologias também, elas vão, cara, numa velocidade muito rápida, que hoje a gente sabe que as regras do jogo não acompanham, né, as mudanças. Então, tipo, cara, dificilmente você vai ser... ia vir ali uma coisa de, tipo, roubou minha ideia, né, tipo, não é roubou minha ideia.
Se apropriou.
Mas era o momento do mashup, acho que é esse termo, né, misturar as coisas. Então, tava na internet, pô, você podia usar. Era esse o conceito nosso, né, Tá na internet, pode usar.
Código aberto, que existe uma vertente gigantesca em cima dessa visão, né, de produzir. E ao mesmo tempo você compartilhar essa produção e que as pessoas agreguem mais conhecimento, né?
Sim, não, então o código aberto, cara, foi uma mudança e também é um assunto para se falar, porque...
Esse assunto dá vários podcasts.
Enquanto a gente tava falando sobre tudo isso, existia a porra do Linux.
Cara, eu trabalhei com o Linux.
Linux,
Unix.
E toda essa indústria, né, tipo, paralela, aberta em relação a todas as ferramentas que a gente usava. Então a Office, sabe, essa ferramenta de produtividade que todo mundo hoje usa e não tem como não usar. E isso, inclusive, a gente entra em outros conceitos de que é que hoje, né, mais do que nunca a gente está falando, se é que é o monopólio de indústrias, né? O monopólio. É muito assunto, cara. Porra.
Só para a gente fazer um parâmetro, Thiago, você acha que depois que a internet ela expandiu, criou novos grupos, né? Novas tribos, se a gente puder usar esse termo, né, fazendo uma referência que hoje a gente tem como visão comunidades, isso foi o grande motor do conhecimento, da tecnologia, assim, sua visão, que você participa de várias, né, de vários grupos, você participa de várias tendências da tecnologia.
O que que eu acho, né, cara? Eu acho que é a revolução da informação. Se a gente for parar para pensar nas evoluções, desde a primeira até a atual nossa, e quando a gente olha para frente é uma coisa que dá medo mesmo, a revolução da informação que gera todos esses conceitos que a gente fala de aceleração, tipo, de curva exponencial de produto,
curva de conhecimento do pessoal.
Tanto conhecimento, cara, tudo hoje é muito exponencial, né, cara? A gente chegou naquele momento que a lei de Moore, né, que é o cara, Moore é o cara lá, o CEO da Intel. O cara criou lá um conceito que a tecnologia, ela dobra a velocidade a cada período, né? Então, assim, basicamente a tecnologia gera mais tecnologia e ela fica cada vez mais acelerada. E eu acho que isso não é para a tecnologia, isso é para tudo. Eu não sou o único que defende isso. Tem outros conceitos que falam que a coisa está indo nesse modelo da cultura acelerada.
Aí volta o que você falou, que você resgatou.
Sim.
Né? Um blog, que era uma visão que você tinha Há quanto tempo, Thiago?
10 anos.
E hoje você consegue fazer um link ao passado.
Sim.
E ver que o caminho que você começou a observar, a escrever, a debater, teve lógica.
Total, cara. Nesse blog meu, nesse WordPress meu ali, que eu colocava os meus conteúdos, que eu achava que era fora da caixa. Olha aí, sendo bem bem de boa, tá, gente? Parecia, inclusive, o primeiro post meu ali eu coloquei. Eu vi esses dias. É uma área para mim compartilhar descobertas e conteúdos bizarros criados por mim
pela comunidade que você vivenciava.
Isso, porque algumas vezes era visto como bizarro. Tem lá o projeto se digitar lá, o projeto eletrônico que eu tenho com meus amigos de bairro aqui. Tipo, chama Furio. Porra, naquela época o que os caras viam era uma aberração.
E hoje seria uma tendência.
Meu, a gente se diverte. A nossa tendência era se divertir. Era uma válvula de escape como outros movimentos nossos ali em outro momento. Mas voltando a essa questão da cultura acelerada ali, realmente foi um momento que, olhando para trás, eu falei, puta, cara, tem que ter uma visão onde a bola tá indo, sabe? Uma visão futurística. Mesmo eu querendo fazer a minha coisa acontecer agora,
full time,
a melhor forma de eu fazer isso é olhando ou vendendo ou me posicionando como uma pessoa de inovação. Uma pessoa com um olhar, né, de oportunidade no que está por vir. Lógico, sempre também trazendo resultado hoje. Não tem como você, né, comer, viver, se você não vender. Só que hoje, cara, e agora muito mais com essa questão da pandemia, né? Não é nenhuma tendência, isso é uma regra, né?
O Thiago, nós vamos ter bastante assunto, vai dar muitas horas de conversa. Eu não vou falar para você quanto tempo já foi, que você vai se assustar.
Está na hora de parar, né?
Não, mas eu quero falar o seguinte, a gente vai dar um time, né? E a gente vai continuar, vamos tentar continuar nessa mesma linha de raciocínio do que você estava falando. Para um segundo episódio, de repente para o terceiro, quarto e quinto, porque tem muito ponto que você pôs aí que o pessoal gosta de saber como é que funciona, que a gente costuma falar que é o make-off, né? O que está por trás, né? Que as pessoas hoje elas estão vendo o resultado de algumas coisas, mas elas querem aprender por que chegou aquele ponto. Você tem bastante coisa de conteúdo para passar para todos. Então a gente vai fazer um time aqui, o time é só o tempo de terminar a gravação no segundo episódio. Thiago, obrigado pela generosidade da sua atenção, da sua tranquilidade. Espero que logo, logo o segundo episódio já esteja no ar. Obrigado, Thiago. Faça as suas considerações.
Cara, a minha consideração
é longa. Nem vou falar considerações finais, que não é o final, pessoal.
Considerações são longas também. Mas, a gente se reencontrou aí agora, depois de muito tempo. E a gente já conversou muito sobre tudo isso que a gente está falando, inclusive, só que de forma, né, estruturas diferentes. Conversando mesmo, né? E eu acho que você também tem muita coisa para trazer para esse podcast. Eu acho que, enfim, é um piloto esse, né? É pra gente entender até mesmo como vai ser a nossa relação com
essa linguagem, essa, né?
Esse projeto, né? Porque o próprio Union, né, que você tá levantando agora, ele já tem essa pegada de ser talvez uma base que você vai trazer outras pessoas para conversar, aqui outros profissionais, outros podcasters, né? E assim, falando de tudo que a gente acha que pode ser relevante na vida de uma pessoa, né? Porque agora não tem como negar que a pessoa tem que se mexer, cara. Ela tem que estar
interagindo, né?
É aquela, tem várias coisas ali, tipo esse senso de desespero que a gente vive hoje e todo mundo está vivendo isso na pele, sentindo na pele, é simplesmente um alerta, né, cara? Um clique que você fala, com o que é que você fala? Simplesmente.
Um start?
É, um start para a gente se mexer e resolver, e tipo, usar as ferramentas, porque tecnologia, cara, ela é simplesmente uma ferramenta para a gente chegar em algum objetivo, produzir algum objetivo nosso, né? E esse objetivo também tem que fazer sentido para nós. Isso é a tecnologia. Desde o cara que escreveu na pedra, e a pedra era a tecnologia,
que era o meio de ferramenta, era o meio de,
isso, era
de transmitir, né?
Isso, era a ferramenta. A nossa câmera 360, realidade virtual e aumentada, e internet das coisas, e inteligência artificial, enfim, são as nossas ferramentas agora, né? Do tipo, do momento. Então não tem como a gente não falar disso, né? Acho que essa visão geral da história é importante. É uma coisa que eu falo pro Rogério, então, inclusive, que são trocas de livros, né, que a gente faz. Sempre a gente troca alguns temas. Então acho que, pô, tem livros ali que eu gosto de passar. No momento eu tô lendo Organizações Exponenciais, que é um livro de 2014, não é um livro novo, mas que fala de tudo isso que a gente tá falando. Então, ou seja, não é novo, sabe? Só é uma coisa muito real agora, né? É uma necessidade real agora. Mas livros como Sapiens, né? Como tipo, Uma Breve História da Humanidade, que fala sobre essas mudanças de... como se diz? Eu falo, de revoluções, né? Revolução cognitiva, revolução agrícola, que foi muito foda para a economia, revolução industrial, que até então era uma coisa, e agora a porra da revolução da informação, que é exatamente onde a gente está. Lógico, agora vem outras revoluções, se preparem, gente. E a coisa é muito rápida. E, enfim, obrigado pelo convite de participar desse projeto sensacional. Falei só de mim. E, bom, hoje eu sou isso. Eu sou o Thiago, trabalho com tecnologia, dou consultoria de tecnologia, trabalho numa empresa... Trabalhei muito tempo numa empresa de educação com o uso da tecnologia. Tenho vários projetos com tecnologia que fala sobre levar tecnologia, alta tecnologia, né? Não é tipo tecnologia tão popular, mas dá acesso a essa tecnologia sofisticada de se criar um objeto 3D com pincéis, sabe? Pincéis virtuais. Então levar isso para um artista de rua, levar isso para a periferia, levar isso... democratizar essas tecnologias é um projeto também que eu tenho muito carinho com o Bonreal.art. Então tem lá a Go Vision, que é também uma startup. Tenho pensado em fazer agora outras esplanadas aí, né? Seguindo. E é isso, galera. Valeu, obrigado. Próximo episódio é
continuação da história do Thiago. Pessoal,
não. Obrigado. O próximo episódio é Rogério no Orozimbo Maia. É isso, galera. A gente se vê lá então, porque essa vai ser louca.
Obrigado, Thiago. Obrigado.
Até mais, mano.
Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.